Está começando o programa Papo Veloz. Papo Veloz. Papo Veloz. Esporte a motor com informação e opinião. Programa Papo Veloz. Papo Veloz. Apresentação: Rodrigo Vilela.
Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos mais uma vez. Segunda-feira, 31 de março de 2025, está começando na Prime News FM 92,6 FM na Baixada Santista. Mais uma edição do programa Papo Veloz, porque você sabe que segunda-feira, 9 da noite, é hora de live.
Papo Veloz!
Que legal!
E quando a live começa, é hora de vocês deixarem os comentários, tá, pessoal? Então, comentem. Tanto para você que está no canal do Papo Veloz, quanto para você que está no canal da Prime News FM, ou para quem está ouvindo, tá pelo YouTube, já deixa aquele comentário maneiro para gente. Deixem like, deixem comentários. E o pedido de sempre, né, pessoal? Compartilhem todo o nosso conteúdo, inscrevam-se nos canais e ativem as notificações para não perder nada. Para você do Papo Veloz, já mais que acostumado, todo o nosso conteúdo está no YouTube, também no Twitch, está nas plataformas digitais. E também está no nosso feed, is.gd/programa-papo-veloz, para você que gosta de usar o seu gerenciador de podcasts favoritos. Sigam nossas redes sociais também, @pgmpapoveloz. Sigam também a Prime News FM, @PrimeNewsFM. Está começando o programa de hoje, e eu já vou chamar o Eric Von Draxler. Primeiro eu tenho que pôr a vinheta, né, Rodrigo? Você já está... adiantando demais os textos, é aqui que você tem que vir primeiro para poder aparecer o Eric Von Draxler na janela já dividida, como manda o figurino. Tá, parece que esqueceu de fazer live, né, Rodrigo? Desse jeito não dá.
Os ouvintes da Prime News FM... Isso porque ontem a gente fez react, tá?
O react é mais fácil, não tem trilha, não tem... Não tem que decorar texto muito rápido, é mais tranquilo. Com certeza o React é mais tranquilo. Nem se compara. Aliás, você que está ouvindo na Prime News FM, a expectativa é de todo domingo a gente fazer React de alguma categoria, tá? Então, apareçam para comentar. Por enquanto, é hora de debater o que aconteceu nesse fim de semana. Né, Eric? Boa noite para você.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite a vocês que acompanham aqui pelo nosso programa. Não prometo que eu vá aparecer, né, em todos os domingos, porque, né? Sabe como é que é? A vida de homem casado é uma. É isso aí.
O Eric não pode.
É. Pois é, mas assim, o Rodrigo.
Diga.
Mas zoeiras à parte. Só acaba quando termina. Só acaba quando termina e. Bom.
Nunca acabou achar que tá ganho.
Não, e principalmente, acabou a mão do Cátia. Você já não tinha, a meu ver, já acabou de vez.
Sim.
O amor na Ducati, que já era zero, agora morreu de vez. Já diria Murray Walker.
É, já era nulo, agora ficou reduzido a zero. Vamos fazer o que importa, né?
Estamos comentar. Aguardando claramente a liberação, né?
Sim. O Rômulo já deixou por aqui. E a mãe já deixou o comentário também. Quem tá na rádio, deixa também lá o comentário. Muito bacana. Mas vamos pro que interessa, né, Eric?
Uhum.
Até porque a gente teve boas categorias nesse fim de semana. Tivemos bastante coisa pra falar nesse fim de semana. Então a gente já vai começar falando de MotoGP.
MotoGP.
Grande Prêmio das Américas, nomezinho chechelento, mas tudo bem. Pra quem não se localiza, porque na verdade a gente mora nas Américas, né? Vamos falar um negócio mais decente, mais a real, né, Eric? Grande Prêmio dos Estados Unidos. E se o Carmelo Espeleta não gostou da gente, a gente para de falar em troca dos direitos de botar as imagens aqui. Duvido que ele ia aceitar, né? Mas enfim. Etapa de Austin, Circuito das Américas.
Não faça perguntas, Rodrigo. Não faça perguntas.
O Eric tá pior que a Glória Pires.
O quê?
Mas sabe quem que tá pior do que você e a Glória Pires?
Ah.
O Mark Marques. Que tava liderando tranquilo, numa pista que ele já ganhou um monte de vezes. Ele deu a declaração.
Pra frente.
O pior é que ele deu a declaração, Eric. Quando ele se relaxou na prova, foi quando ele caiu. Também pra deixar claro essa declaração, meio que mostrar pro Francesco Bagnaia, que foi o vencedor da corrida. Não se empolgue porque eu continuo sendo o melhor. Foi mais ou menos nessa linha as declarações do Max. Porque o Bagnaia fez o politicamente correto. Óbvio, ele se vangloriou, né? Eu sou bicampeão e essas coisas todas. Meio que desdenhou do Mark Marx. Mas não pode. Não pode desdenhar do Mark Marx. Apesar da queda. Lembrar que já tivemos campeonatos muito decididos na queda, como foi no 2020. O Romil foi campeão pela regularidade, ganhou uma corrida só no ano. Mas foi o que menos caiu naquele ano. E todo mundo foi caindo.
Aquele ano ninguém quis ganhar, né? 2020 Sim. ninguém quis ganhar, né? Vamos combinar.
Um monte de gente acabou se acidentando naquele... E quase tivemos a satélite campeã naquele ano. Ah, peraí, Eric. Agora você vai gostar. Pronto, a irmã mandou um comentário.
Ah, tá. Estamos liberados.
Rômulo deixou um comentário muito legal. Ducati 100% de aproveitamento, lógico. Todos os 111 pontos, não 1111, 111 pontos que a Ducati poderia somar, ela somou. Ou seja, tá sobrando.
Ah, aquela, Rodrigo, agora sim. Foi o que nós falamos. Eu lembro que ontem, quando a gente tava falando no React, cara. O Mark vencendo a corrida, se ele fosse vencer, ia estar em 100% de aproveitamento em 3 corridas. Cara, ia ser absurdo. Ia ser absurdo. E, tipo assim, ia ver quando queria fechar o campeonato. Né? Pelo menos quando tava fechando na Malásia. Agora já não sei, mas. Mas assim, vai ser outro procedimento da Ducati. Isso é fato.
Não, e Lo saiu mais ainda, né, também, porque Lo saiu é um circuito rápido. E, mas pelo menos, essa queda do Marques pode fazer ele abrir o olho pro seguinte, eu não posso vacilar. Ganhei 2 corridas, o Mar de Rosas continua, mas eu não posso vacilar. Porque se eu vacilar, tem gente na cola.
Até porque ele perdeu a liderança do campeonato por causa dessa brincadeira.
Sim, até porque também tá dando muito na cara que essa temporada da MotoGP vai ser igual a do Superbike nos últimos anos, que 2 pilotos se destacam e o resto fica pra trás. O que é muito complicado, né? Vamos ver umas fotinhas da corrida, porque só isso dá pra ver. Esse foi o momento que o Mark Marx saiu correndo.
Essa palhaçada aí, cara, eu na moral...
Pior
na moral,
é que a Dorna deu uma declaração dizendo, cara, ele agiu nas regras. Ele foi malandro. Sim. Não posso fazer nada. E o Marx falou, eu conheço as regras. Se os outros pilotos não conhecem, problema deles. Eu conheço. Eu sei que até os 3 minutos, 3, 2 minutos, não sei exatamente qual é o tempo, agora eu teria que pegar no... Mas ele falou, minutos. Eu sei que até um determinado instante eu posso sair correndo.
3 minutos.
3, né?
3.
Então ele esperou a plaquinha virar, ficou contando, saiu correndo pra pegar a moto. Ok. Só que o grid inteiro foi junto. A Dorna ia ter peito de punir todo mundo. Olha lá, ficou todo mundo com cara de cobre arrependido lá. E agora, o que a gente faz? Não tinha a menor possibilidade. Pessoal que tá vendo no YouTube, a gente tá pondo fotos, tá? Porque não pode colocar as imagens da MotoGP. Mas foto a gente pode. Essa aí foi a formação do grid. Sem o Maverick Vinales. Que a moto morreu, teve que largar dos boxes. E ainda assim ele pontuou, Eric.
É isso que eu comentei, ele conseguiu salvar 2 pontos ainda.
Na largada, o Marx conseguiu se manter na primeira posição, o Alex Marx em segundo. E o Fabio Di Gian Antonio perdeu a terceira posição que tinha no grid pro Bagnaia Banaia tomou a terceira posição, foi para cima do Alex Marques, fez a ultrapassagem no final da reta. Já tinha tomado X e nessa ele conseguiu se manter. Nessa ele foi bem. E aí foi quando o Mark Marx caiu na nona volta.
Dois segundos à frente.
Caiu a pecinha prateada que voou da moto dele.
Afinal, que peça é aquela, se não é o freio?
Foi uma peça interna. Que depois a câmera começou a mostrar várias coisas se soltando de dentro.
É.
O que pode ter acontecido, Eric, pode ter sido coisa do motor. Porque quando ele bate em cima da zebra, a zebra não é plana.
Não, a zebra é uma lavadeira.
Ali pode ter pode ser destruído mais algumas coisas.
Não, o tamanho da cratera que ficou na lataria da moto.
Um rombo, realmente. Ah! O que pode ter sido? Pedal.
Ah.
Pode ter sido um dos pedais. Ou pelo menos o suporte dele, né? Que é aquele pedal muito pequenininho.
Não, aí não tem como. Aí já era.
Eu vi o que o Rômulo escreveu aqui. Falou do Banaia. Quase acertou a escrita. É Bagnaia, que você tem que... Faltou um G ali. Vitória importante pra ele. O Mark Max caiu, por isso ele venceu. Não importa, mas a vitória motivou o italiano. Mas vamos ver até onde vai essa motivação, né? Até a página 2. Alex Max tá fazendo temporada impecável. Independente do resultado, ele já tá impecável. Acho que ele vai longe nessa temporada.
Sim.
E Dorna, tremenda palhaçada. Adoram dizer liberdade pra mostrar tudo, mas a verdade é que podemos ver foto apenas. A gente faz um trambique aqui e põe foto. É correto? Ué. Não. Mas se as categorias tivessem um vídeo destinado para a imprensa, que pudesse ser usado da forma correta, com uma designação nos comentários, não tinha esse problema. Aí depois que ele caiu, né, que o Mark caiu, o Banaia assumiu a liderança, e olha quem tava subindo bastante no...
Sim.
No pelotão, Eric. Fermin e Aldeguer. Quando o Aldeguer assumiu a quinta posição, ficaram cinco Ducatis nas cinco primeiras posições.
Sim.
E o Hans Arco, que tava andando mais que a moto, tava aí disputando posição com o Enea Bastianini, foi pro chão. Ficou irritado, bateu na zebra, quase que ele bate na quina da zebra.
Cara, que pecado, cara, o Aldeguer não ter fechado a corrida.
Foi. Caiu faltando três voltas pro fim. Logo depois do Zarco, ele acabou caindo.
É.
Mano, mas, ô, Eric, eu vou repetir o que eu disse no vídeo dos comentários sobre a corrida, que foi ao ar no canal hoje.
Uhum.
O Aldeguer não passa de um piloto bom. Infelizmente, a superpotência da Ducati tá fazendo com que pilotos bons cheguem na frente de pilotos ótimos barra excelentes. Porque o Zarco é melhor do que muita gente na Ducati. O Bastianini, o Vinales, o Binder, o Acosta, todos eles são relegados a segundo plano.
Parece uma cena do The Boys. O que você tá fazendo pra nivelar o jogo? Nossa, desse.
O Topraka já achou ruim no Superbike, né? Falou assim, se isso aqui virar Copa Ducati, eu tô saindo. Só que se ele sair pra MotoGP, virou Copa Ducati também.
Ah. Não muda nada.
Tá tenso isso. Carlos Fonseca, vale tudo, Papo Veloz e amigos. As estreias à noite na TV. Nossa estreia já foi há muito tempo. Uma boa noite pra você, Carlos Fonseca. Eu não ia deixar de zoar, né?
Normal.
Eric...
Conclusão do meme todo, né? A classificação do campeonato.
Não, deixa eu passar. Cara, primeiro, vamos fazer aquele esquema de sempre e eu passo o resultado da prova. Quer dizer, primeiro, o destaque positivo da prova pra você.
Cara, destaque positivo, Alex Max. O cara consegue a presa de liderar o campeonato sem ter vencido uma corrida. Ele chegou em segundo as seis corridas até agora. No caso, sprint principal. Ele chegou em segundo nessas corridas e tá um ponto à frente do Mark.
Um ponto à frente do Mark Marques. O que mostra que
o Banaia vence a... Banaia... O Banaia vence a corrida, mas ainda assim ainda tá em terceiro, devendo 11 pontos pro Mark.
Sim, você vai passar a classificação do campeonato daqui a pouco. Realmente, saque positivo pro Alex Marques. Eu colocaria também, Eric, o Fermín Aldeguer, só para citar um outro. Eu concordo com você, se fosse uma votação para... Eu votaria no Alex Marques, mas quero colocar aqui também o Fermín Aldeguer. Mesmo caindo, ele... Assim, tá mostrando o que a Ducati, o que se espera de alguém que tá pilotando pela Ducati. É brigar nas cabeças. A Ducati Sim. hoje é isso. E o destaque negativo pra você?
Cara... Ai, cara...
Tem bastante, viu?
Não, fala... Começa você que eu...
É, vou começar pela Honda. Só o Marini pontuou... Em oitavo, por causa do abandono dos outros. Porque ele tava lá atrás. Chegaria em 11º no máximo. Mas o Chantra não pontuou. Zarco caiu. Mir caiu. Aliás, Mir cair é redundante. KTM também. Os dois pilotos da equipe principal abandonaram. O Acosta tentou voltar depois da queda. Ele tentou voltar, não conseguiu. E o Binder com problemas mecânicos. Na moto. E o Mark Marques, claro.
Não tem como. Ali ele foi juvenil, com todo respeito. Ali ele foi juvenil. Assim, deu a corrida como ganha.
Sim, não pode.
Deu a corrida como ganha numa situação que ele tava tipo. 2 segundos à frente. Ah, tá de boa. Não é assim não, cara. Só acaba quando termina.
É isso aí, pessoal, não dá pra brincar.
Um certo rapazinho que costumava correr com um casco amarelo na cabeça, ele mostrou isso. Ah, você quer se concentrar... Tipo assim, a concentração falha na hora H, daqui a pouco tu se vê na parede ali.
Sim. E os piores acidentes geralmente são assim, né? Um pequeno momento de distração acaba caindo. Os 15 que pontuaram então: Francesco Bagnaia, vencedor da prova; Alex Marques, o segundo; Fábio Didier Antônio, o terceiro; Franco Morbidelli, o quarto; na sequência, Jack Miller, Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, Luca Marini, Ayogura, Fábio Quartararo, Alex Rins, Raul Fernandes, Augusto Fernandes, Maverick Vinales e Lorenzo Salvadori. Esses foram os 15 que pontuaram. Sonkiat Chantra foi o único piloto que completou a prova e não pontuou. Eric, classificação do campeonato.
Classificação do campeonato, nesse momento nós temos Alex Marques com 87 pontos, Mark Marques com 86, Francesco Bagnaia 75, Franco Morbidelli 55, Fábio Di Giannantonio 44. Esses 5 pilotos, todos os 5 da Ducati.
O único que não está nesse pelotão é o Aldeguer. Por enquanto. É só ele saber completar a corrida, ele vai...
E cabe mencionar, Rodrigo, eu tenho que mencionar também. Você falou de destaque positivo, a gente pode mencionar aqui agora, enquanto o Rodrigo limpa a câmera para quem tá vendo no YouTube. Cara, o Ayogura, tá aparecendo ele ali, a primeira moto não Ducati na classificação. A primeira moto não Ducati, cara.
Isso porque ele foi desclassificado na Argentina.
Na Argentina. Novamente, estamos falando do atual campeão da Moto 2. Falar em Moto 2, né, Rodrigo?
Vamos falar da Moto 2. Deixa eu colocar primeiro só um comentário do Romulo Baroni, que ele perguntou do Jorge Martin. O Jorge Martin, ele se contundiu na pré-temporada e está se recuperando ainda. Teve duas lesões. Está se recuperando. A MotoGP não quer que ele force, igual fizeram com o Mark Marques, e que só agravou a situação.
Foi a fratura que ele teve na mão, né? Não
lembro. Sim. Mas existe a expectativa dele voltar em Losail. Eu coloco como uma mais realista, pela declaração dele, dos médicos, uma mais realista é ele voltar em Jerez. Mas existe a possibilidade dele voltar em Losail. Moto 2 foi um passeio de Jake Dixon na chuva. Corrida foi na chuva, foi pista molhada. Foi com muitas motos com pneu de pista molhada, menos para uma cambada que achou que ia conseguir correr na chuva com pneu de pista seca. Entre eles, Diogo Moreira. Ainda fez a melhor volta da prova. A gente debateu isso ontem durante o React. O maior problema não é só a escolha. É a falta de experiência de você olhar o céu falando, não, não, essa chuva não vai passar, vamos trocar logo a moto. No caso do Diogo Moreira, até entende-se, porque a equipe partiu para uma tentativa. Vamos tentar, vamos ver o que dá.
Uhum.
Porque o Adriel Huertas também largou com uma moto de pista seca na chuva. Ele terminou em 16º, que ele foi para o box e trocou a moto. E aí ele conseguiu superar alguns pilotos. O Diogo Moreira, assim que ele trocou de moto, mas ele já estava muito mais atrás, ele fez a melhor volta da prova.
Não. Melhor volta da prova está marcada com o Manuel Gonzalez.
O Gonzalez cravou ainda?
Uhum.
Então o Gonzalez cravou a melhor volta, mas estava na mão do Diogo Moreira a melhor volta. Agora, de pilotos um pouco mais experientes, Eric, não se aceita um negócio desse. Felipe Salat, Joe Roberts, Albert Arenas, o próprio Manuel Gonzalez, Celestino Vietti, todo mundo com pneu de pista seca. Aí não. Aí são pilotos muito experientes que já deveriam ter o timing do clima. Numa boa. Vitória fácil de Jake Dixon. Fácil, assim, não é a gente que estava pilotando lá. Mas ele não foi ameaçado em nenhum momento. Tony Arbolino foi o segundo. Alonso Lopes o terceiro. Aí na sequência... Perdão. Aaron Canet em quarto. Izan Guevara em quinto. Ivan Ortolá em sexto. Barry Baltus, sétimo. Daniel Olgado. Aí vem na sequência. Eu vou ter que ficar olhando os nomes aqui. Mário Suriwagi, Colin Weyer, Marcos Ramírez, Oscar Gutierrez, Zonta van der Gurberg, Davi Alonso e Alex Skrid. Esses são os 15 que pontuaram, Eric.
Davi Alonso, se eu não estou enganado, é o atual campeão da Moto 3.
Atual campeão da Moto 3.
Vamos lá então, classificação do campeonato. E só para completar o que você falou, Rodrigo, o Diogo Moreira aparece aqui na posição 21. Apesar do tempo dele estar marcado como zerado aqui.
Sim, ele aparece como completado na 21ª posição.
Vamos lá. Jack Dixon lidera o campeonato com 59 pontos. Aaron Canet em segundo com 46. Manuel Gonzalez com 45. Alonso Lopes com 30 pontos. Tony Arbolino com 28. Diogo Moreira aparece... Cadê esse lazarento aqui? Muito obrigado. Por que você pulou duas abas aqui? Diogo Moreira aparece na 11ª posição com 13 pontos. Apesar do meme lá da moto errada, na hora errada, mas... Enfim, né, Rodrigo? Vivendo, aprendendo, errando e se ferrando, né?
Exatamente. Vamos para a Moto 3. Moto 3, também outra vitória. Um passeio do José Antonio Rueda. Fez o que quis na corrida. Foi tranquilíssimo e venceu fácil. Bem, agora ele está de KTM e agora ele pode voar abaixo, né? Na equipe Aio. Enfim, vitória dele. Segunda posição para Roel Kelso. Terceiro lugar para Matteo Bertelli, esse foi o pódio, aí os 15 que pontuam. Angel Piqueiras em quarto. Máximo Quiles, primeira corrida dele em quinto. Aí sexta posição para o Álvaro Carpi, que está liderando entre os novatos. Denis Foggia em sétimo. Adrian Cruces em oitavo. O nono colocado foi o Taio Furusato. Décimo, Cormac Buchmann. Buchanan. Cormac Buchanan. Ah, nominho complicado esse neozelandês, viu? Guido Pini, 11º. O Adrian Fernandes, 12º. Tava brigando pela liderança do campeonato, despencou. Davi Almansa, 13º. Jacob Holstone, 14º. E Nicola Carraro, 15º colocado, Eric Von Draxler, classificação do campeonato.
Manda mensagem, obrigado. Vamos lá. Classificação do campeonato. José Antonio Rueda lidera com 66 pontos. 66, cala a boca, não chateia. Angel Piqueiras com 42 pontos em segundo. Adrian Fernandes e Matteo Bertelli com 40 pontos. O Adrian Fernandes leva vantagem por conta de... Cadê o pessoal?
O Adrian Fernandes é o segundo lugar.
Deixa eu verificar se é isso mesmo. Acho que foi. É, a Águia Fernandes... Não. É, a Águia Fernandes tem o segundo lugar e o Betel tem o terceiro. É, e fechando o top 5, o Álvaro Carpi com 30 pontos. A próxima etapa da MotoGP e as outras duas categorias, ainda, né, as outras duas categorias, Moto 2 e Moto 3, vai ser no dia 13 de abril com a etapa do Qatar.
Sim.
E vamos ver se o Martinho volta, né? O que eu duvido muito.
É. Deixa eu passar uma curiosidade. Na Moto 3, Davi Munhoz e Valentim Perrone. Grava esses dois nomes. Davi Munhoz, experientíssimo, por enquanto. É, na Moto 3 só. Na principal não tem. Só na Moto 3. Eles não estão classificados no campeonato, sabia, Eric?
Por quê?
Porque eles caíram, eles abandonaram as três provas do campeonato.
Que bosta, hein?
Muito legal isso.
Lembrando, Rodrigo, que... É, lembrando que a Moto E, é que normalmente estrearia na... Agora na próxima etapa, no... Na etapa de Jerez da Fronteira, não vai ser lá, vai ser no dia 10 de maio em Le Mans.
Sim, vai começar só em Le Mans desse ano. Mais uma que eu tô achando que Jerez vai ser limada do campeonato. A Dorna falou que vai fazer uma redução nas provas ibéricas. Já tem Portimão, não dá para ficar andando 4 vezes na Espanha, eles vão... cortar algumas coisas. Então, provavelmente, só vão ficar Barcelona e Valência. Jerez e...
Aragão.
E Aragão vão rodar nessa. Provavelmente.
O que é uma pena, né? Que são... As quatro pistas são sensacionais. Tirando Jerez...
A Barcelona pra moto é espetacular.
É.
Mas não dá, a não ser que fique fazendo rodízio. Mas... Então só garantidas até o ano que vem. Depois disso, nem o Todo-Poderoso sabe. A única coisa que ele sabe, Eric, é que agora a gente vai pro intervalo. Então, pessoal, vamos dar uma pausa. Vamos tomar uma aguinha. Né? Daqui a pouquinho a gente tá de volta para falar de NASCAR, para falar de TCR. Esse é o programa Papo Veloz. Então, fique com a gente. E daqui a pouquinho a gente tá de volta.
Voltamos a apresentar Papo Veloz.
Estamos de volta. Pondo essa pausa que a gente pode buscar água, né? Porque a gente esquece de pegar no início do programa.
Não, o pior é que eu tô tão focado em outros memes aqui que eu tô vendo aqui, acabei esquecendo. Pra variar só um pouquinho, né?
Não podemos esquecer de água, Eric.
Pois é.
É. Pra chegar no Zenta, é água. Não tem jeito.
É.
Eu, aqui em casa, eu e minha irmã, a gente briga com meu pai porque ele demora pra beber água. Você que tá ouvindo a gente, bebam água. Tá?
Sim.
Bebam água. Não esqueçam. Vambora, Eric.
Vamos lá.
Vamos lá, então. Vamos continuando nosso programa, segundo bloco do nosso programa. Agora, pra gente falar de NASCAR.
NASCAR.
Etapa de Martinsville, agora reduzida em 20% no número de voltas. Porque... Claro, o foco também é deixar... Fazer uma diferença, uma de 400 voltas, outra de 500. Acho legal isso. E você deixa de 500 voltas a prova mais importante, que é a semifinal. A decisão da semifinal, da fase semifinal dos playoffs.
A penúltima corrida da temporada, praticamente.
Que é a prova... Praticamente não, é a penúltima prova. É a última da fase semifinal, que leva depois para os vencedores que vão para a final. E bom, Denny Hamlin venceu... Acendeu uma bandeira contra tudo e contra todos, que eu acho uma bobeira. Isso só aumenta o ranço, como o Eric adora usar essa palavra. É, só aumenta o ranço que muitos têm dele. Ele, Kyle Busch e Joey Logano. É a Santíssima Trindade. Quem que é mais insuportável para alguns? Tem uma grande legião de fãs também, mas... E muito hater. Faz parte. Prova começou... Duas voltas no início.
10 pro final já tem amarelinha lá, né?
Já tem pro final. 10 pro final do primeiro segmento. Chris Buescher. Acabou sendo um leve total da bola. Então o Chris Buescher foi muito, muito infantil. De não perceber que o Rosevar tava do lado dele, né?
Tomou a, uma sarrada ali. É,
até eu, quando tô andando de bicicleta, eu sempre fico olhando pro do lado pra saber se eu já posso colocar a bicicleta sem fechar a porta. E a calma do diretor de prova, você viu, Eric?
É.
Bandeirinha agitada.
E o spotter lá? Cadê?
Pois é, boa pergunta. Joey Logano assumiu a ponta, faltando duas voltas pro fim. Ele venceria esse segmento, inclusive. Brad Keselowski aparecendo bem. E o Denny Hamlin agora entrou no top 10. Essa briga foi legal, olha lá. Eric Jones, John Hunter Nemechek fazendo um sanduíche de Ryan Preece. Ah, não tem o KFC? De repente eles abrem uma hamburgueria chamada RFK também. Combina. O Chase Elliott, ele deu um totó no Eric Jones. O Chase Elliott foi muito filho da mãe nesse lance. Ele deu um totó, queridos ouvintes da rádio. O Chase Elliott, campeão do mundo, um dos pilotos mais populares, pra passar um piloto da Legacy precisou dar totó. Você vê a vergonha que é. Relargada a bandeira verde, Denny Hamlin já assumindo a ponta com Bubba Wallace segundo. Bubba Wallace foi o grande destaque dessa prova também, andou muito bem o tempo todo. Nesse instante da prova, 49 voltas pro fim, Ty Gibbs e Cole Custer aparecendo logo atrás dos dois primeiros, que foram os dois primeiros por muito tempo. Christopher Bell já estava em 11º, depois do pit stop ele não voltou muito bem, mas estava indo bem. Chase Elliott era o piloto com mais voltas lideradas até então. Denny Hamlin, que já tinha algumas vitórias, mas olha esse retrospecto, Eric. Nas últimas 5 provas em Martinsville, 4 top 5, sem vencer nenhuma.
Pois é. E 2.500 voltas lideradas no Clips, que é o maior número entre os pilotos de atividade.
Queridos ouvintes, apenas traduzindo o que o Eric fala, porque ele nunca traduz, Clips é o apelido que dão para a pista de Martinsville. Inclusive, as próprias redes sociais da NASCAR e do circuito estamparam o guia do circuito, localização das arquibancadas, da barraquinha de hot dog. Barraquinha não, baita restaurante de hot dog. Com clips simulando o circuito.
Pense de papel, sabe? É. O assistente do office, pois é.
Se você assistente lembra do office.
Não, se você se lembra do Clips assistente do Office, não se esqueça de marcar sua visita ao geriatra. Hamlin vencendo o segundo segmento, eu vi um pedacinho de carro.
Vocês já viram que Eric Von Drexler tá com a saúde acabada, né? Denny Hamlin venceu o segundo segmento. Chase Elliott parecia que ia brigar firme pela vitória. A prova recomeçou. Nenhuma grande surpresa. 5 vitórias do Denny Hamlin tinha em Martinsville. Chegou na 6ª. 20 top 5. É um desempenho impressionante, 25 corridas dentro do top 5 das 38 que ele correu. Aí Shane Van Gisbergen resolveu dar um pouco de emoção para a prova, Eric. Adivinha por quê?
Vamos ver, deixa eu ver se apareceu o replay aqui.
Claro que vai aparecer. Pneuzinho rebelde que se soltou do carro.
Cara, eu não entendo isso, eu vou falar isso de novo. Se fosse as 5 porquinhas, eu até entenderia, porque geralmente os mecânicos omitem uma ou outra pra ganhar tempo. Mas, pô, é uma porca só!
O cara não aperta até o fim.
Ah, não?
É isso. O cara não aperta a porca até o fim. O que aconteceu? O Van Gisbergen rodou, a roda teimou em sair, e aí saiu, ficou de pé, bonitinha, deu uns capotes ali. Brincou de Rebeca Andrade, mas ficou de pé bonitinho. 103 voltas pro fim. Austin Dillon tava querendo dar um pouquinho de emoção pra prova. Mas quem deu emoção foi o Tyler Reddick, que deu toque no Ty Gibbs. Ficou na contramão. Acabou sendo acertado pelo Todd Gilliland. Olha o Tyler Reddick, dá um totó nele. Austin Dillon foi empurrando também, deu uma sarrada.
Deu uma pequena
engavetada. O Kyle Busch empurrou o Todd Gilliland pra cima do... O Kyle Busch também foi um pilantra nessa. Ele empurra o Todd Gilliland pra cima do Ty Gibbs. Né? Não adiantou de nada, teve que devolver a poção do mesmo jeito.
Não, você falou, o Kyle Busch foi um pilantra. Quando que não, né?
É. Aí vem... As tretas começam a aparecer a partir de agora. A câmera até se perdeu. Porque já teve bandeira amarela, claro, né? Todo mundo indo devagar. Por quê? Porque Chris Buescher resolveu fazer o que não devia. De novo, a lateral do carro acabada, né? Já. Indo pro box também o Noah Gragson. Como falaram, o carro dele parecia vestido de velhinha. Com essas cores laranja e marrom. Horrorosa. É. Mas o Chris Buescher foi muito otimista nessa ultrapassagem. Foi um barbeiro nessa.
Mano, eu fico pensando, assim, só pra...
A repetição, no carro do Chris Buescher, Eric.
Vamos lá.
Fala o que você fica pensando, aqui. Olha isso.
Nossa. Cara, eu fico pensando aqui, pra quem tá boiando na rádio, a gente tá vendo as imagens no YouTube, tá? Aqui, você acompanha lá também. É, cara, olha, eu fico pensando, porra, o pessoal que envelopa esses carros, Logano se ferrou, parabéns.
Não, o pessoal que envelopa o carro é trabalho extra, com certeza.
Não, eu digo assim, porque assim, só pra quem não sabe, gente, os carros, não é que nem carro de Fórmula 1, que os carros que é pintado e adesivado. Não, ele é todo envelopado. Ele recebe o carro com a cara passa sem nada e eles colam ali o vinil ali por cima.
É muito mais fácil.
Ainda mais acho que muda.
Vamos ver. Olha lá o que aconteceu. O Chase Briscoe foi pra cima do adversário, vamos ver, ele foi pra cima do Ross Chastain. Aí errou a freada, teve que frear com tudo. Bateu na zebra, o carro escorregou. No que o carro escorregou, ele acertou o Joey Logano. Nossa, barbeiro também o Chase Briscoe, hein?
Não, o Logano, mas ferrou o Logano e foi compensou.
Não pode incentivar o ódio pros ouvintes, Eric. Tamo no FM.
Ué. Não tô incentivando ódio.
Okay, vamos mandar um caminhão de presentes pro Eric pra ele ficar feliz, queridos ouvintes. 75 voltas pro fim. Bell e Rebel aparecendo já nas cabeças e parecia que ele ia conseguir a quarta vitória no ano, Eric. Porque ele foi pra cima do Hamilton, a disputa tava boa entre eles. Óbvio que o Bob Wallace não ia dar totó. Ficou só ali comboiando. O Bob Wallace fez uma corridaça. Quem falar que não é porque não gosta dele de qualquer jeito.
Inclusão digital e gritaria, nós vemos aqui.
Olha lá, não, isso, assim, isso são toquinhos. Viu, Sam Smith?
O famoso bump and run.
É, isso é um toquinho que você dá pra abrir caminho. Não é o toquinho que você deu pra tirar o seu adversário da disputa na Xfinity, que foi ridículo. A pintura ultra sóbria do Denny Hamlin, que conseguiu resistir à pressão do Christopher Bell, abriu, e ele abriu mais de 4 segundos em Martinsville, Eric, é uma eternidade.
É.
O Cody Ware quase bateu no Denny Hamlin, olha isso. Olha isso. Denny Hamlin também pediu.
Não, ia ser lindo se o Cody Ware ferra correndo o Hamlin na última volta, cara.
O Denny Hamlin pediu, ele jogou o carro por fora ali. Mas ufa, passou. Venceu, fez a festa o seu crew chief, o seu engenheiro. Ele saiu fazendo burnout, estendeu bandeirinha que tava todo mundo contra ele, que ele tava contra o mundo todo, as frescuras. Enfim. Eric.
Oi.
A próxima é retrô.
Sim.
Etapa de Darlington é a próxima, pessoal, com os carros retrô. A gente já mostrou aqui no último aquecimento, deu uma bizoiada depois.
Deve ter mais alguma coisa, a gente vai mostrar. Como a gente sempre faz, a gente mostra lá no pós-rádio.
Mas vai ser só na sexta-feira que a gente vai mostrar.
Sim, na live de sexta-feira, isso que eu tô falando. A gente mostra no pós-rádio de sexta-feira as pinturas retrô todas.
E aí já vai vir no Spotter Guide todas as pinturas retrô. Vai ser maravilhoso, com certeza.
Como sempre.
Tamo nessa? Pra próxima?
Próxima, né? Que hoje nem me mandaram pauta, porque eu já tô aqui esperando aqui o... Entrei antes no estúdio aqui, aí o Rodrigo chegou depois.
Sim.
Aí não mandou a pauta do programa hoje, parabéns.
Pois é. Mas a próxima é fácil de descobrir. É a corrida que faltava... Já em terras sul-americanas, vamos falar de turismo. falar do TCR South America, que carinhosamente a gente chama de TCR Sudam. Abertura do campeonato desse ano vai ser nas provas todas na Argentina, alterna todo ano, acho isso legal. Se bem que eu preferia Argentina-Brasil, Argentina-Brasil, depois as duas no Uruguai, Argentina-Brasil, Argentina-Brasil. No ano começa na Argentina, no outro termina no Brasil. Mas, enfim...
Pera aí, um ano começa na Argentina, outro termina no Brasil. É a mesma coisa.
Um ano começa na Argentina e termina no Brasil, e o outro inverte.
Ah, tá. Eu entendi outra coisa, desculpa.
Esse ano vai terminar no Brasil, então as quatro etapas vão ser as últimas.
Sim.
Na abertura do campeonato, vitórias dos argentinos. Vitória de...
Eu vi largando mal para caramba ali, né?
Sim, largando mal para caramba. Queridos ouvintes, eu tenho que descobrir o número dos pilotos. Sabia? Que eu não achei em lugar nenhum. Eu sei que o 33 é o 44 é o Leonel Pernia. O 33 é o Nelsinho Piquet. O número 1 é o Pedro Cardoso. Que ele é o campeão e usa o número 1, tá, Mark Marques?
Que Mark Marques?
Porque o Mark Marques não usa o número 1.
Tá, mas o Marques não é atual campeão.
Não, mas sempre que ele é, ele não usa. Nunca usou o número 1.
Cara, que dano.
Repetição da largada. Nossa. Ficou muito na largada. Eu só não descobri quem é o 85. Alguns números já são conhecidos. Por exemplo, o 77 é do Rafael Reis, que fez isso aí. Pra cima do... do seu adversário. Ah, já sei o que eu vou fazer. Eu vou abrir a página do campeonato. Vamos ver se dá tempo.
Eu já abri, mas...
pra tentar pegar o número do vencedor.
Atenção, crianças, não façam isso em casa.
Não façam. Mas estamos acompanhando por aí, olha lá. Pedro Cardoso pra cima do Leonel Pernia. Você sabia que o pai do Leonel Pernia foi piloto e foi jogador de futebol?
Não.
Sim. Quando você puder...
Não, não sabia, tô falando.
Quando você puder, procure sobre Vicente Pernia. Aliás, não procura não, a gente vai falar dele. Eric, só pra falar, o 85 é o Thiago Pernia, tá? E o que tomou o Totó foi o Mariano Pernia. Família é grande, tá?
Vicente Pernia, que ainda está por aqui, graças a Deus.
Ainda bem. Esse circuito de Rosário é legal, o Autódromo Juan Manuel Fangio. Esse carro é maravilhoso. Ai, SUV não anda nada! Os frescos. Cadê os frescos que não vão dizer isso? Olha lá. Peugeotzão do Pedro Cardoso, que é o atual campeão da categoria. Ganhou com esse campeonato, tá? Com esse carro. Povo fresco. Olha o Nelsinho pra cima dele. E o Thiago Pernia, se recuperando da péssima largada, já tava ali em quarto. Nelsinho foi pra cima. O Nelsinho se entrosou bem com essa categoria. Ele não tomou conhecimento. Ele foi pra cima do Pedro Cardoso e falou, não, eu vou passar. Foi pra cima e passou o atual campeão. Aí, abandonando a prova, o Fabrício Pezzini abandonou a primeira prova. Só pra falar, Eric, temos das boas notícias. A gente teve a Maria Nicotter correndo no campeonato. Nossa, escapada.
Eita!
Escapada linda. Ai. do Santino Balerini.
Doeu, hein?
Essa foi tenso. A Maria Nicotter completou em 19º. Excelente. Bandeirada pro Leonel Pernia, vencendo a primeira prova do fim de semana. Segunda posição para Nelsinho Piquet. Em terceiro, o Pedro Cardoso. Esse foi o pódio da primeira prova. É a festa do... festa do Leonel Pernia, já campeão do TC2000 também. Recebendo aquele abraço do seu Vicente. Também do Nelsinho. E aí vão para a segunda largada. Segunda largada, você tá com o link aberto? Tem algum link que você quer? Vou te mandar no seu WhatsApp o link que tem alguns números. Espero que ele abra aí para você. Enfim, largada boa pro Pezzini. O Pezzini tomou a primeira posição logo de cara, tendo por ali o Luiz Ramírez também, que acabou largando mal. E o Nelsinho veio se recuperando. Lembrando, Eric, que o grid é invertido da primeira para a segunda corrida. A primeira corrida é a principal, a segunda é com grid invertido. O Nelsinho figurou no pódio nas duas. Não, minto, ele não chegou a estar no pódio. Ele esteve para pegar pódio, acabou ficando para trás. Belíssima disputa. Esse circuito é legal pra caramba. Esse circuito. Ramírez. Aí tá por ali também o Mariano Pernia, brigando por posição. Lá por fora, o Juan Rosso, 16. A disputa é ferrenha. Ó o Rafael Reis também por ali, carro 77. Eita! Ó o Ramírez escapando. Ah, foi embora. Já tinha largado mal. Da pole já tinha ficado pra trás. Repetição da largada. Esses carros são maravilhosos, viu? Simples assim. Aí tomou o totó do Thiago Pernia e foi parar lá na grama. Rafael Reis indo pra cima do Mariano. Do Mariano Pernia. Deixou ele pra trás. O que resultou também na vinda do Juan Rosso, que foi pra cima do piloto do carro número 55. Isso é ultrapassagem, Eric. Isso é uma ultrapassagem. Deixou pra frear lá dentro, deu uma fritadinha básica no pneu. Ó o Pedro Cardoso, ó o Pedro Cardoso. O Rosso vai fechar? Vai pela grama.
Ué, passa por cima.
Passa por cima? Ele vai passar por cima. Ah, é? Toma ali, totó. Olha o Leonel Pernia. Pernia tava brigando. Olha o porquê que o Nelson Piquet acabou ficando pra trás. Olha isso, Eric. Olha isso. Olha que disputa. Nossa, de novo o Mariano Pernia. Perdeu o rumo de casa. Foi embora pra área de escape. Foi a parar a grama e ficou pra trás. Segunda corrida foi muito mais disputada que a primeira. Mas a primeira foi boa também. Eita. Olha o Genaro Raceto. Aí o Pezzini na primeira posição. Rafael Reis estava em segundo, andando muito bem.
Quando... Esse Mariano Pernia, por acaso, não é aquele que jogou pela seleção espanhola em 2006?
Não. Não, ele é irmão dos Pernia, ele é argentino.
Ele nasceu na Argentina.
Mas não jogou na seleção da Espanha. Aí Fabrício Pezzini, campeão da temporada em 2020.
Rodrigo, ele sim.
Dois, é ele mesmo?
Ele mesmo, Mariano Pernia, que jogou na seleção espanhola em 2006, na Copa do Mundo. Jogou pela seleção. Ele nasceu na Argentina. Ele é de Buenos Aires, nasceu na Argentina. Defendeu a seleção espanhola entre 2006 e 2007, marcou um gol em 11 jogos. E hoje era piloto. Caraca, como.
Seguiu os passos do pai. Primeira corrida, então, tivemos Leonel Pernia, vencedor, com Nelsinho Piquet e Pedro Cardoso completando os três primeiros lugares. Thiago Pernia e Juan Anjo Rosso completaram o top 5. A Marianne Cotter ficou na décima posição. Lembrando que ela é a primeira pilota a competir em tempo integral na categoria. Corrida 2. Fabrício Pezzini venceu. Pedro Cardoso novamente o segundo colocado. Leonel Pernia em terceiro. Pô, o Pedro Cardoso subiu duas no pódio. O Nelsinho Piquet está perto dele. A pontuação é um pouquinho menor, mas ajuda. Luiz Ramírez e Juan Ángel Rosso completaram os cinco primeiros. Bem feito, Rosso. Ficou para trás. E a Nincotter ficou na nona posição. A Nincotter, Eric, só para te falar, ela ganhou na categoria Trophy. A segunda prova. Ok, a categoria Trophy tem dois pilotos, mas tem, não faz mal. Ela ganhou. Ganhar de argentino é bom pra caramba. Tá com a classificação, Eric?
Sim.
Então, mande-nos, por favor.
Vamos lá, então. Leonel Pernia lidera a lidera o campeonato com 71 pontos. Pedro Cardoso vem em segundo com 65, Nelson Piquet em terceiro com 55 pontos, Juan Ángel Rosso em quarto com 46 pontos, Fabrício Pessini aparece na quinta posição com 42 pontos. Será que tem outro de Panamá competindo, é isso mesmo?
Sim, Luiz Ramírez é panameño. É muito legal isso. Muito bacana isso. E na categoria Trophy, a Nincoter é décima com 22 pontos na classificação geral. E na Trophy, são dois pilotos que competem, ela e o Adrian Chiriano. Ela tá com 23 pontos, o Chiriano com 17. Próxima etapa é em Posadas, entre os dias 18 e 20 de abril. E assim como nesse fim de semana, também vai ser... As quatro provas na Argentina vão ter como categoria base a Fiat Competizione.
Sim.
E a, o TCR, quando chegar aqui no Brasil, vão ser as quatro provas válidas pelo TCR Brasil e junto a Stock Car.
Sim. TCR preliminar da Stock Car, é isso ou, se, ou é o contrário?
Não, acho que por causa de contrato de TV, a Stock tem que ser, depois. Aí as provas do TCR então, são mais cedo.
Então, foi o que eu falei. A TCR é preliminar da, Stock Car.
No sábado é que eu não sei te dizer, Eric. Mas acredito que as provas vão ser primeiro, realmente. Que é uma pena. Mas tá bom, é o contrato. Tem contrato, o que importa... É ter contrato, é ter patrocinador e a categoria crescer.
Vamos lá, né, Rodrigo? Vamos pra casa?
Vamos. Deixa eu ver.
Vamos pra casa?
Se a gente não tá esquecendo nada. Não, acho que não, Eric. Esquecendo, a gente não tá esquecendo nada. Deixa eu até colocar até a musiquinha de saideira. Tiro o recesso.
Eu achei sensacional o Mariano Pernia. Caraca.
Nossa, o Mariano disputou a Copa do Mundo. Nem imaginar nunca isso. Que era o mesmo.
É. Ele jogou pela...
Mas ele é muito mais recente no esporte motor. Então não tem nem história no esporte motor direito pra fazer. Mas com certeza incentivado pelo pai dele. Como eu falei, o Vicente Pernia foi campeão do mundo com o Boca Juniors. Jogou muito no Boca Juniors, depois virou piloto e dos bons no automobilismo argentino.
O Mariano, o Perni era lateral esquerdo. Jogou no... O clube que mais jogou foi o Atlético de Madrid.
Coitado.
Jogou no São Lourenço, Independente, Recreativo, Atlético de Madrid, Recreativo, Getafe, Atlético de Madrid, Nacional e Tigre. E aí fechou.
Aí foi... picado pelo mosquitinho do esporte motor e mostrou que existe vida feliz depois do futebol.
É, pois é.
Eric, vambora!
Vambora, né?
Pra quem tá na rádio, a gente vai comentar algumas outras coisas. Não vamos nem estender muito, porque tem muita pouca coisa pra gente falar. A gente só vai fazer um outro comentário, mas pra você da rádio, muito obrigado pelo... Muito obrigado pela... participação com a gente, muito obrigado pela audiência. Sigam com a programação, principalmente a programação musical agora da Prime News FM. E a gente volta na sexta-feira com o Aquecimento Papo Veloz, apresentado por Eric Von Draxler. Então, um grande abraço a todos. Para você que está no YouTube, sigam por aqui, a gente vai continuar mais um pouquinho. Você da rádio, muito obrigado. Se quiser vir para o YouTube, venha com a gente. Sexta a gente está de volta. Então, grande abraço a todos e até sexta-feira, pessoal. Tchau.
É hora de ir embora.
É hora de ir embora.
O programa Papo Veloz volta na próxima semana. Inscreva-se em nosso canal e siga nossas redes sociais. @PGM Papo Veloz.
PGM Papo Veloz.